E nós vamos conversar agora com o diretor do Instituto Brasileiro de Floricultura, sediado aqui em Olambra, o Ibra Flor, Renato Opitz, está com a gente aqui no caminhão, no News Truck da CBN Campinas. Olá, senhor Renato, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, é um prazer estar falando com vocês aqui.
Bom, Instituto Brasileiro de Floricultura, a gente pode dizer aqui que a Expo Flora, anualmente, ela reúne os principais expositores da floricultura do Brasil, não só de Olambra.
É, aqui na verdade estão sendo mostradas as novidades no mercado de uma forma geral, não só dos produtores aqui de Olambra, mas de produtores de várias outras cidades e até estados. Porque Olambra acabou sendo um grande polo de produção, mas principalmente um centro de comercialização. E tudo que é novidade realmente é aproveitado e é lançado aqui na Expo Flora.
E o que faz Olambra ter toda essa tradição? É a imigração holandesa? É o clima da cidade? É a maneira como se cultiva? Qual é o segredo para Olambra ter um potencial tão grande nessa área?
Eu acredito que seja um conjunto de tudo isso que você disse, né? Naturalmente, a Holanda é um dos principais países produtores de flores no mundo. Então, tudo começou com os primeiros imigrantes que vieram para cá trazendo essas flores e plantas. Mas, ao longo aí dos últimos anos, cresceu bastante essa produção e o uso de tecnologia. E eu diria que um dos principais segredos é que aqui se faz não só a produção com tecnologia, mas a comercialização, tudo isso num esquema de cooperativa. Isso que é o principal. Todo mundo junto, trabalhando junto e aí com condições de melhorar o mercado.
Ou seja, a Expo Flora, ela é o ápice, mas não é só nesse momento que a cidade, ela movimenta tanto a economia e o mercado, né? Durante todo o ano tem muito emprego na cidade, muita gente, inclusive que vem de fora, se instala aqui em Olambra para trabalhar nesse tipo de mercado.
Exatamente. A Expo Flora realmente é o final dessa engrenagem, onde todo esse trabalho que foi feito, às vezes é um trabalho de anos, ele é mostrado para o público final. Mas, de uma maneira geral, para que isso seja possível, você tem que ter pesquisa, você tem que ter ensino. Muitas empresas que instalaram aqui com trabalhos de melhoramento, e tudo isso, no conjunto, é o resultado desse sucesso todo.
Esse mercado da floricultura não é um mercado muito simples de se trabalhar, né?
O mercado, ele exige um trabalho minucioso, cheio de detalhes. Então, ao contrário, por exemplo, da grande agricultura, onde o produtor às vezes planta e depois pode passar algumas semanas, dias, semanas, sem estar cuidando diariamente, no caso da floricultura e plantas ornamentais é diferente. Você produz em estufas e aí precisa de um cuidado praticamente de manhã, de tarde e de noite, controlando o clima, luz, água, tudo. E tudo isso são pequenos detalhes que fazem toda a diferença.
O senhor está à frente do Instituto Brasileiro de Floricultura há muito tempo já?
Já há muito tempo. Eu sou um dos diretores e nós já trabalhamos a mesma equipe há mais de 20 anos dentro desse setor, sempre procurando desenvolver e analisar o que pode ser feito para melhorar e aumentar esse mercado.
Transformou muito de quando o senhor começou na diretoria para hoje, as espécies que a gente vê, a comercialização, tudo que está, que envolve aqui a Expo Flora?
Totalmente, é outro mundo, né? O ouvinte com certeza vai lembrar que vindo, por exemplo, há 20 anos atrás, praticamente ele não ia encontrar uma flor ou uma planta ornamental, por exemplo, num supermercado ou num garden center. Antigamente ele podia achar basicamente só nas floriculturas. Hoje o consumidor pode comprar na internet, pode comprar num garden center, no próprio Ceasa, tem várias maneiras. Então isso é bom porque com isso aumentou o mercado. E antigamente talvez as pessoas conheciam rosas pela cor. Então as pessoas conheciam a rosa, que é a flor número 1 ainda, a vermelha, a amarela, a branca e a rosa. E hoje, para você ter uma ideia, existem mais de 400 variedades de rosas disponíveis no mercado. Então, desde as mais diversas tonalidades, cores, formas, combinações, isso para o decorador, para quem trabalha com flores, é bem importante, porque vai conseguir oferecer isso para o seu cliente.
É, muita coisa, né? 400 só de rosas, né?
Só de rosas.
Imagina, então, todas as outras, né, que são comercializadas aqui, não só na Expo Flora, mas durante todo o ano, como o senhor está dizendo, né? E a gente viveu também, né, por vários motivos, Renato, a questão da economia ter uma retração muito grande, né? Esse mercado da floricultura, ele chegou a ser afetado? Ele está em recuperação? Como é que está o mercado nesse momento para as vendas, né?
Olha, que ele chegou a ser afetado, ele foi. Naturalmente, nós vivemos num contexto dessa economia aí amarrada, meio parada. Mas o grande detalhe é que o setor de floricultura, ele não ficou parado. Então, não adianta só ficar reclamando da situação econômica. Então, justamente o fato de os produtores arregaçarem as suas mangas e terem investido em tecnologia de produção, assim, conseguindo controlar melhor o clima, então eles produzem os 12 meses do ano, diminuíram muito as perdas dentro do processo produtivo e procurando novas variedades, melhorando a comercialização, tudo isso ajudou para que essas flores e plantas estivessem mais disponíveis no mercado. Então, antigamente a pessoa chegava assim e não achava flores e plantas para comprar.
Sim.
E hoje é muito fácil. Hoje, voltando ao exemplo do supermercado, muitas vezes a dona de casa, a pessoa vai no supermercado não com a intenção de comprar flor. Sim. Mas ela vê a flor lá e o que aconteceu também é que as flores ficaram mais baratas para o consumidor. E isso faz uma grande diferença. É. Então você tem mais opção, as flores e plantas elas estão durando muito mais tempo. Então, com preço melhor. Então, isso acaba sendo convidativo. Então, mesmo num cenário econômico não tão positivo, o consumo acaba aumentando.
É, mas era aí que eu queria chegar, no preço, né? Então, tem caído, né? Isso acaba ajudando a manter o mercado em evidência, né? Porque imagino eu, e até eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes, que não é um cultivo fácil, né? Então, que ele requer muitos custos, requer tecnologia, como o senhor disse mesmo, né? E mesmo assim se conseguiu baixar os preços e atrair os consumidores.
É, exatamente isso. Porque como o produtor conseguiu melhorar a sua escala de produção, ele conseguiu diminuir perdas, etc., ele conseguiu uma produtividade muito maior. E com isso, você aumentando e melhorando essa disponibilidade, também o preço acaba ficando mais interessante. Porque antigamente também uma flor demorava, às vezes, 4-5 dias, saindo do produtor até chegar no consumidor. E hoje, às vezes, em menos de 24 horas, essa flor sai do produtor e já está disponível para o consumidor. Então, com isso você ganha muito em qualidade, ganha em durabilidade, não se perde tanto. E se você não tem perda, então, fatalmente, você vai acabar tendo uma maior oferta e, com isso, o preço cai. Isso não significa que o produtor está ganhando menos. Não, ele está sendo mais eficiente. Então, é bom para o produtor e bom também para o consumidor.
É outra situação também que quem é leigo no assunto, o Renato, não sabe, mas às vezes também tem flores que não desabrocham. Então, se perde um pouco, né? Por mais tecnologia, se a gente for falar da agricultura comum, como o senhor já citou aqui, a gente vai num entreposto, se perde muita fruta, muita verdura. As flores também não se consegue chegar a 100% para levá-las ao mercado?
É, 100% é realmente difícil. Mas, ano a ano, esses índices de perda estão caindo. Porque o pessoal já também faz uma gestão melhor. Todo mundo, por exemplo, já compra. Hoje, principalmente com o uso da internet, do celular, imagens, grupos de WhatsApp, etc. Essa informação, ela está muito mais disponível no mercado. Então, quem trabalha com flores não necessariamente precisa trabalhar com estoques muito grandes. Então ele compra já necessariamente aquilo que o seu cliente quer. E com isso você tem uma administração muito melhor. Aí realmente aquilo que vende, o produtor fica sabendo na hora. Aí ele vai plantar aquilo que o mercado está querendo. E não necessariamente ele está plantando uma coisa para descobrir depois que talvez o consumidor não queira aquela cor ou aquela forma, etc.
O senhor falou em cor, né? Chegou uma pergunta aqui para a gente. Grande lançamento da Expo Flora esse ano. O senhor já falou das rosas, né? 400 espécies. Uma delas é uma rosa que muda de cor, aberta e fechada, é isso mesmo?
É interessante, dependendo do ângulo que você olha e dependendo do ponto que ela está, se ela ainda está no botão ou conforme ela vai abrindo. Isso é interessante porque um dos principais motivos que leva alguém a comprar a flor é a questão da vida, né? A flor, ela tem vida, ela tem movimento, ela tem o botão fechado, ela vai abrindo, ela tem a cor, ela tem o perfume. Então isso realmente é o que instiga a curiosidade das pessoas que não só compram as flores, mas que recebem. E esse fator da rosa é muito interessante, porque isso acaba sendo algo interessante e é pitoresco até sob certa forma. E aí a pessoa está todo dia quer olhar, será que já abriu o meu botão de rosa? Não abriu ainda? Como é que ele está? Ah, essa já abriu, essa não abriu. Então isso é muito bacana, leva essa curiosidade não só para os adultos, mas também para as crianças.
Claro que a gente tem uma curiosidade, mas se for explicado em termo técnico, a gente, nem o apresentador aqui, acredito que 99% dos ouvintes não vão entender. Mas, assim, tem como dizer o que se faz, como se chega a uma espécie nova, como se cria, né? Afinal de contas, a natureza ela acaba se transformando com a floricultura, né? Teria como dizer o que é feito, alguma tecnologia, como que funciona isso?
Olha, falando de uma maneira bastante rápida e simples, porque isso na verdade são anos e anos de trabalho de melhoramento genético, mas basicamente é como você também obtém uma nova variedade de milho, de feijão, de arroz. Os pesquisadores eles procuram ver nas plantas aquelas características que o mercado mais quer e acabam fazendo cruzamentos. E aí procuram nesses cruzamentos, vendo aquelas variedades aqueles cruzamentos que deram mais certo. E esses vão sendo multiplicados. E isso também no caso, por exemplo, das flores, é muito interessante que tem muito a ver também não só com durabilidade, mas com moda, com tendência. Às vezes, por exemplo, a cor que vai fazer sucesso esse ano não é necessariamente a cor que vai fazer sucesso no próximo ano.
E os lançamentos estão aqui, né? Então, até se chegar aqui, para que o consumidor conheça esse tipo de flor, já foram feitos alguns estudos aí para dizer, para saber o que vai ser tendência desse mercado, né? O mercado, ele dita um pouco a tendência também para o consumidor. Como que é feito? É uma espécie de pesquisa também?
Olha, é feita uma pesquisa, mas o mercado, de uma maneira geral, ele, com a globalização hoje, isso tudo acaba seguindo tendências até internacionais. Então, na verdade, hoje, qualquer pessoa que trabalha com moda ou com decoração está antenada pelo Instagram, pelas redes sociais, pelos programas, em tudo que está acontecendo no planeta. Então, dependendo da forma como isso é apresentado, criam-se, são movimentos que são criados. E aí as pessoas têm que aproveitar essa tendência para toda a cadeia trabalhar em volta disso. Então, é o produtor, é o varejista, é o decorador e até o consumidor. E isso acaba sendo um movimento contínuo, de um desenvolvimento contínuo. É muito interessante.
Para a gente encerrar, Renato, quanto que representa, né, para o Instituto Brasileiro de Floricultura a Expo Flora, né? Tem como calcular uma porcentagem do número de negócios que é feito durante o ano?